mídia, etc. E também, para cada uma dessas áreas, tem uma profundidade muito grande. Então, isso chamou muita atenção de quem estava lá na ITU, justamente porque poucos países têm esse privilégio, né, de ter tantas pesquisas. Bom, enquanto não... Não sei por que não está carregando, mas... Enquanto carrega a apresentação, algo que é muito importante, eu acho que também todos sabem, as pesquisas, elas, com duas únicas exceções, elas são demandadas, elas nascem por uma demanda do próprio CGI, né? Foi assim que começou a TIC Domicílios, a TIC Empresas, né? E a minha fala, o primeiro slide é justamente sobre essa questão. E, ao longo do tempo, outras áreas foram solicitando outras pesquisas, como saúde, DataSUS, Ministério da Saúde, o MEC com a educação. E dessas pesquisas que nós temos, que também surgiram do CG, tem duas que surgiram por demanda da sociedade civil. Uma delas foi a TIC Organizações Sem Fins Lucrativos, né, que no início chamava TIC Terceiro Setor, né, mas quando ela nasceu, na verdade, ela mudou de nome, que a gente chama de OSFIL, de Organizações Sem Fins Lucrativos. E a outra foi a Cultura, que a princípio não foi uma demanda do Ministério da Cultura, veio do Terceiro Setor, né? Na época, o Gustavo Gindre. Essa pesquisa também demorou muitos anos para se concretizar. E quando ela se concretizou, embora a demanda não tinha sido feita diretamente no Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura já se apropriou desse projeto. E as duas únicas que não foram uma origem no CG, que foi a origem do próprio NIC, foi a Provedores, que há 10 anos, quando eu cheguei aqui, né, Glaser? Você falou assim, a gente está querendo medir quantos provedores tem e a gente não consegue. E conseguimos, né? É uma pesquisa que acontece a cada 3 anos, não é anual. E fizemos o lançamento dela anteontem, na quarta-feira. E acho que o Parágio talvez possa até reforçar o que eu vou dizer. A gente conseguiu fazer um mapeamento, talvez, das 3 edições, né, Parágio? A mais precisa, né? Foi um aprendizado ao longo desses 9 anos, como é que se faz essa medição. É bem complexa, porque é praticamente um censo, né?
E os caras não respondem, né?
Exato, é bem difícil. Responde, mas é bem difícil. E a outra pesquisa, que também foi uma decisão do próprio NIC, foi a Kids Online. E a Kids Online, ela nasceu por uma necessidade de medir o que está acontecendo com as crianças e adolescentes no uso da internet. Então, de todas as pesquisas, só tem essas duas, que não foi uma demanda direta do CG, mas que depois, obviamente, a Kids Online é um sucesso mundial, né? No Brasil. Aliás, na América Latina, nós fomos o primeiro país a seguir essa metodologia e hoje nós somos seis, né, Fábio? 6 países que já têm dados coletados: Argentina, Uruguai, Chile, Brasil, e agora está em coleta de dados Peru, Colômbia e Costa Rica. São 7, então, né? E acho que está com algum problema aí, viu, gente? Não?
Ele está subindo 1 tera, está demorando um pouquinho, né?
É, né? Tá, então deixa eu vou pegar uma. Me empresta o seu computador então, Fábio? Só para eu pegar uma cola aqui para não deixar. É, pode passar por e-mail também. Essa aí, a de cima. Bom, é essa mesmo. Essa foi mais rápida. Não tá bom. Bom, só fazendo isso aqui eu passei sem mencionar, o CETIC, que nasceu em 2005, ele, desde o início, os projetos são também apoiados por organizações governamentais, não governamentais e, sobretudo, acadêmicos. Nessa trajetória, em 2011, a Unesco, junto com o Itamaraty, resolveram propor para a Unesco Paris para que a gente se tornasse um centro de categoria 2, o que foi aprovado em 2011 por todos os Estados-membros, né, os países que são Estados-membros da Unesco. E, a partir de 2012, então, a gente tem essas quatro linhas de ação. Quando o CETIC nasceu, ele fazia a produção de dados, né? Atualmente, a gente, além de produzir dados, a gente criou um repositório de conhecimentos, né, na área de inclusão digital, e criamos uma linha de capacitação em metodologia de pesquisas, laboratório de ideias e cultura e ética na internet. Esse é o nosso compromisso alinhado à missão da Unesco. E é importante lembrar que todos os nossos projetos, eles estão alinhados com metodologias internacionais. De forma que o que nós produzimos, na sua grande maioria, são dados comparáveis internacionalmente. E não só a gente segue esses modelos, mas também influenciamos nesses modelos referenciais. Eu estava agora aqui com o professor Pedro, do IBGE, da ENSE, ele está aqui hoje conosco. Eu estava comentando com ele justamente essa reunião que a gente acabou de ter em Genebra, dizendo para ele que os conceitos e definições que saem desses grupos internacionais, muitos deles foram ou tiveram origem nos debates com os especialistas aqui no Brasil. Então isso é algo bastante importante. E também, após a aprovação da Agenda 2030 das Nações Unidas, todos os nossos projetos estão alinhados aos 17 objetivos. Isso aqui eu já falei, quando o Max falou lá em Genebra essa semana, ele começou com esse slide, dizendo da Anatel, que produz dados administrativos, do lado da oferta, e do IBGE, do NIC, CGI, por meio do CETIC, com as nossas pesquisas. E não sei se todos sabem da história, mas o CETIC só nasceu porque em 2004, 2005, o NIC, com o CGI, financiou metade da PNAD daquele ano, que é essa PNAD aqui que tem um logo nosso aqui, ó, do IBGE, né? E a partir daí, como o IBGE não tinha condições de fazer estatísticas periódicas e na profundidade que o governo precisava, nasceu o CETIC, mas foi por isso que a gente existe. E hoje o MCTIC tem um papel bastante relevante, né, na liderança das políticas TICs e todos os ministérios que têm políticas, né, onde as TICs entram, saúde, educação, etc. Né? E para ter dados para políticas públicas, que é a nossa missão, nós nascemos com essa missão, né, de fomentar políticas públicas de TIC, a gente precisa ter pesquisas nacionais probabilísticas, né, que sejam representativas e que tenha dados desagregados por região, interior, região geográfica, sexo, faixa etária, classe social, renda familiar, etc. E para isso, pessoal, uma coisa que as pessoas normalmente não entendem e que nós precisamos defender, a importância de pesquisas amostrais probabilísticas representativas. Muitas pesquisas que a gente vê de institutos privados são amostras por conveniência ou são amostras por cotas, que não é possível generalizar para o universo, seja o universo de pessoas, de domicílios, de empresas, de escolas. E isto é o que os institutos fazem, tipo IBGE, né? E que nós seguimos as melhores práticas. As Nações Unidas têm as melhores práticas para a produção de estatísticas oficiais, que nós seguimos as práticas do IBGE e do Estatístico Canadá. São as três principais práticas que nós seguimos, estão totalmente alinhados. Isso é muito importante porque é muito raro encontrar pesquisas probabilísticas como as que a gente faz. E além de ter pesquisas representativas, que são as TIC Educação, TIC Domicílios, etc., nós temos, de uns 3 anos, né, Tati, para cá, estudos setoriais. Nós criamos o caderno NIC, que não tem uma periodicidade muito regular, né? Que mostra abordagens, por meio de abordagens qualitativas, questões relevantes, como é a questão de cultura, educação, a questão de uso pela juventude, né? E também, além de produzir dados, a gente faz capacitação para os gestores públicos. Todo ano a gente tem um ou mais workshops voltados para os gestores públicos saberem usar as estatísticas em políticas públicas, né? E aqui, algo que eu acho que para nós, do CG, do NIC e, sobretudo, do CETIC, é uma honra a gente ver a referência explícita aos indicadores no desenho dessas políticas. Eu coloquei as mais recentes, essa daqui é a mais recente, a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Se vocês abrirem esse livro que foi publicado pelo MCTIC, está carregado de indicadores que deu origem à estratégia digital e para monitorar. A mesma coisa com a Estratégia Brasileira de Governança Digital do Ministério do Planejamento, que não só pautou na TIC Governo Eletrônico e domicílios e empresas, mas tem selecionado quais são os indicadores dessas pesquisas do CG que serão instrumentos de monitoramento da política. Está lá escrito, né? Outra que temos aqui um mérito, eu compartilho com o Milton esse mérito, porque ao longo de um ano nós trabalhamos com o MEC, e o MEC lançou há um ano atrás a política educação conectada, inovação e educação conectada. E neste caso, né, além da TIC Educação, que inspirou a elaboração dessa política, tem uma coisa muito importante, que é o uso do CIMET, está explicitado aqui também, como sendo a ferramenta de medição das escolas, né? Então, o BNDES está financiando 400 e tantas escolas, acho 465 escolas, com o CIMET Box. Então, isso aqui também está explicitado a nossa contribuição. Outra, um pouco mais antigo, o Programa Nacional de Banda Larga e o PNBL, Banda Larga nas Escolas, um pouco mais antigo, e mais antigo ainda são os Telecentros BRs, né? Que é uma ação de inclusão digital do antigo MC, Ministério das Comunicações, que também foi pautado nos dados produzidos pelas pesquisas do CGI. Muito rapidamente, só para dizer que por que a gente está alinhado com a Agenda 2030 das Nações Unidas? Porque as agências da ONU reconhecem que as TICs são componentes fundamentais nessa agenda, que elas têm um potencial, né, de afetar positivamente no que diz respeito a acelerar os pilares do desenvolvimento econômico, o desenvolvimento sustentável, né, crescimento econômico, inclusão social e sustentabilidade ambiental, e também reconhece que é necessário medir esse avanço. Então, por isso, eu acho que a gente precisa reconhecer que medir é fundamental. Isso aqui é o que eu estava falando antes dos slides aparecerem, que de todas as pesquisas, né, a origem da demanda veio do CG e, na maior parte, por órgãos do governo. Aqui, se vocês lembram, SLTI, que o Rogério Santana era secretário, foi um dos grandes estimuladores desses projetos, né? Então, nasceu a TIC Domicílios e a TIC Empresas em 2005. Posteriormente, o próprio Ministério do Planejamento nos requereu a aprofundar nas questões temáticas de governo eletrônico e, na época, não é o Ministério do Planejamento, mas o Ministério das Comunicações, em 2013, nos pediu um estudo sobre telecentros, que houve somente uma edição. Agora, 5 anos depois, nós estamos de novo conduzindo uma pesquisa a pedido do MCTIC atual, né? Antes foi MC. Então aqui nós temos um conjunto de pesquisas que veio dessa origem, e aqui nessa barrinha azul escura, aqui, digamos, é o dono do pedido, e aqui são os órgãos que atualmente estão envolvidos nos grupos de especialistas. Não tem os acadêmicos, porque ia ficar uma lista muito grande, eu coloquei só governo e organizações internacionais. Então aqui tem o próprio Ministério do Planejamento, MCTIC, MDIC, Anatel, IBGE, IPEA, BNDES e Unesco. Na área de educação, que também, quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, já tinha esse pedido, né? E só veio se concretizar em 2010, Aqui tem o MEC, o INEP, o MCDIC, IBGE, IPEA, CONSED, UNDIME, UNESCO, etc. Saúde também tinha um pedido bastante antigo do Gadelha, né, que depois foi o presidente do DataSUS, Ministério da Saúde, que foi, digamos assim, o maior demandante dessa pesquisa. E hoje, além do Ministério da Saúde e DataSUS, nós temos a agência reguladora, a ANS, o IBGE, a RUD, a RNP, a UNESCO. E essas duas foram originadas no CG, mas demandada pelo terceiro setor. Uma é a Ticosfil, que houve duas edições e, infelizmente, nós tivemos orçamento cortado no ano passado e esse ano também, mas existe uma demanda, a própria sociedade nos cobra, né, uma continuidade dessa pesquisa, mas ela foi interrompida. E a Ticicultura, que, como eu mencionei, foi na época do Gindre, mas que depois, no primeiro dia, o MINC, Ministério da Cultura, se apropriou desse projeto. E hoje nós temos a Secretaria da Presidência, o MINC, ANCINE, IBRAM, IPEA e UNESCO, que são apoiadores desse projeto. E as duas que surgiram por uma demanda interna foi a TIC Provedores, que era uma demanda muito antiga do NIC, de conhecer o mercado de provedores. Essa aqui, felizmente, nós já começou em 2011 e estamos na terceira edição, que foi publicada essa semana. E a TIC Kids Online, que é um projeto de muito sucesso e visibilidade internacional. Acho que todos sabem por quê, as questões ligadas à segurança, privacidade, ética e uso pelas crianças e adolescentes. Então, isso aqui dá um histórico do que nós estamos fazendo, do ponto de vista de pesquisas representativas nacionais. Vocês podem estar pensando, são todas realizadas de uma vez só? Não. Nós só temos quatro que são realizadas anualmente, por uma demanda dos órgãos que as demandaram, e por ser ainda questões que têm grandes desafios para as políticas públicas na área de inclusão digital. A TIC Empresas, por exemplo, ela nasceu anual, fizemos 10 anos anual. Depois as empresas já estão todas com internet, conectadas, é um fenômeno, a gente tem que investigar outras coisas. Então a gente pôs o pé no freio e falou, vamos fazer isso a cada 2 anos. E começamos a incluir questões novas de inovação, indústria 4.0 e questões diferentes. Então anualmente nós só temos 4, que é a TIC Domicílios, Educação, Saúde e Kids Online. As demais são ou 2 anos ou 4 anos, ou 3 anos. Né? E essa daqui vai ser a segunda vez, não tem uma periodicidade muito definida. Né? Não vou passar muito rapidamente, mas a mensagem aqui é só para dizer que essas áreas aqui do nosso processo em roxo, elas são atividades que envolvem atores externos, né? Aqui tem alguns que participam, a Flávia, o Parágio, que vem nessa, o Thiago também, que vem nessas reuniões. Então, no planejamento da pesquisa, o que a gente faz e como nós fazemos é ditado, digamos assim, por esses especialistas, né, que têm autoridade para discutir esse assunto. Depois eles voltam na análise de dados e também nos ajuda a definir abordagens metodológicas. As demais fases são fases internas, né? E para que vocês tenham uma ideia, o período de coleta de dados, de uma forma geral, demora de 5 a 6 meses das grandes pesquisas, né? E aqui nós estamos trabalhando com dados que são projetados, ou seja, dados de pesquisas, dados administrativos que vêm do IBGE, do Ministério da Saúde ou da Ministério da Educação, e começamos agora com 3 experiências com dados de Big Data. Nós chamamos de dados orgânicos. Um deles com o seu web, que é a TIC web, Censo da Web, que a gente usa técnicas de web scraping. Economia digital, nós estamos começando a fazer um experimento para evitar de perguntar coisas que já estão no site das empresas, e com o CIMET, que também é com o Sceptro. Tá? No ecossistema de produção de estatísticas, nós estamos atuando nessas duas camadas, né? Com dados administrativos, pesquisas e censos, e um pouco caminhando para o uso de dados orgânicos. E o nosso grande objetivo nos próximos 10 anos, 20, ou o que seja, é minimizar as pesquisas de coleta de dados em campo, que tem um custo altíssimo, e tentar cada vez mais buscar em fontes de dados alternativos que tenham uma cobertura significativa para minimizar a coleta de dados. Então, o nosso objetivo é no futuro... É Big Data. Porque o dado alternativo é o seguinte, quando você anda nas rodovias de São Paulo, no Sem Parar, esse dado ele não foi desenhado, ele é um dado orgânico, ele vai crescendo à medida que os carros vão passando. Ou quando você transações de cartão de crédito, ou CDR do celular, isso são dados que a gente chama de orgânicos. Ele não foi projetado, ele vai nascendo. E a gente tem como aproveitar isso. Nós estamos estudando isso, como fazer. E só para mencionar que o CETIC faz parte da comissão do Censo 2020 do IBGE. O que eu já comentei com o Demi, eu acho uma honra, porque é um grupo muito seleto de instituições, né, que está discutindo o Censo 2020. E para o Censo 2020, tudo aquilo que diz respeito à TIC, o questionário, foi revisto por nós. Né. Também acho que vale a pena ressaltar que nós estamos praticando dados compartilhados e abertos. Né? Fizemos com a TIC Domicílios todo um alinhamento com as melhores práticas da web, do W3C. Né? É um case, nós publicamos. Então isso aqui é bastante importante, porque qualquer cidadão, empresa, governo, para algumas pesquisas, tem acesso direto ao microdado, com todas as características de dados abertos, dicionário de dados, etc. E tal. Aqui são as fontes, eu não vou passar por todas, mas a gente tem fontes estáticas, dinâmicas, portal de visualização, que está no ar desde, acho que uns 4 anos já, né? Base de microdados. Né? Isso eu já mencionei, os grupos especialistas são multissetoriais, e hoje nós temos mais de 230 especialistas que vêm voluntariamente, não recebem nada por isto, participar de todos os grupos. Então tem governo, organizações internacionais, academia e organizações da sociedade civil. 70% dos dos especialistas são acadêmicos, aproximadamente. Do ponto de vista de capacitação, nós temos o workshop, que é a Semana NIC de Metodologia de Pesquisas, que é feito anualmente. É um evento que é dado em inglês, porque a gente convida países, outros países para vir participar, né? Onde a gente fala sobre metodologia de pesquisa, ciência de dados, ferramentas de data analytics, big data para a produção de estatística oficial, e também fazemos workshops temáticos. Esses aqui têm acontecido mais na América Latina, os países que estão querendo fazer medição de saúde, educação, cultura, etc. Ou a gente faz aqui no NIC, ou a gente faz na CEPAL, no Chile, ou em outro país, quando eles têm toda a infraestrutura para fazer isso. Né? Além disso, eu acho que vocês receberam um e-mail há uns meses atrás, há uns 2 meses atrás, falando do MOOC que foi lançado. Né? Foi uma iniciativa do NIC com a Unesco e com a SDG Academy. SDG Academy é uma instituição ligada à Columbia University, em Nova York. E o curso teve esse nome, Tech for Good, The Role of ICTs in Achieving the SDGs. O curso está acabando essa semana, né, Tati? É a última semana. É um curso onde nós conseguimos trazer especialistas de todas as partes do mundo, de todas as regiões, da Índia, da China, Estados Unidos, América do Sul, Brasil, Europa, para poder falar do papel das tecnologias na Agenda 2030. Está muito bom esse curso, ele está neste momento somente em inglês, porque os especialistas vêm de várias partes, o curso foi em inglês, mas a SDG Academy vai desenvolver subtítulos em 6 idiomas, mais português 7 idiomas, quer dizer, inglês já está, então mais 6. Né? Isso vai estar disponível a partir, imagino, da próxima edição, Tati. Né? Naquela linha de atividade de laboratório de ideias, o que é um laboratório de ideia? É exatamente, são fóruns que a gente faz para discutir ideias e como melhorar a produção dos dados. E nessa linha a gente tem 2 atividades que são abertas a públicos, né? Uma são as reuniões de especialistas e os debates públicos, que é aberto a toda a sociedade, e tem uma reunião governamental, que não é iniciativa do CETIC, mas do MCTIC, em Brasília. Acho que o Luiz Fernando já foi, né, Luiz Fernando? Nós temos uma vez por ano a reunião interministerial. Já tivemos 4 reuniões. É uma reunião que o MCTIC convoca os ministérios que têm a ver com o TIC para discutir políticas públicas e indicadores. Né? Que também acho uma grande deferência ao que é produzido aqui por nós. Aqui, do ponto de vista de cooperação internacional, nós temos 3 áreas que a gente tem cooperação. Uma é de definições metodológicas e guias de referência. E aí tem o IT, IOAS, UNESCO, CEPAL, OCDE, Organização Mundial da Saúde, a Universidade das Nações Unidas, na área de IGOV. Cooperação técnica, nós temos na área da saúde, a rede Raquel, são 5 países, do qual o Brasil não faz parte. É, a rede do governo eletrônico, que são 12 países, do qual o Brasil faz parte. A Kids Online, né, da América Latina, que são 6 países. O grupo de estatísticas da CEPAL, que é coordenado pela ONI, que é a Oficina Nacional de Estatísticas da República Dominicana, e a academia. E na área de capacitação, a gente basicamente está contando com 3 grandes parceiros. Tudo que a gente faz na América Latina, ou quase tudo, está sendo intermediado pela CEPAL. A CEPAL é um grande parceiro, eles têm excelentes instalações para cursos e tal, como nós temos aqui também no 6º andar. Então a América Latina a gente faz com eles. Essa organização, que eu não sei se vocês conhecem, chama Alliance for Affordable Internet nos Estados Unidos, que tem foco em países desenvolvidos da Ásia, África e América Latina. Nós conseguimos entrar na África com uma ação bastante significativa em Moçambique. Inclusive o censo de Moçambique, as questões ligadas a TICs foram desenhadas por nós. E já foi feito o censo. Isso foi em 2000 e... quando, Fábio? 2 anos, né, eu acho. O censo de Moçambique. Uns 2 anos, é. E aqui também eu acho que vale a pena compartilhar com vocês o que a gente tem conseguido em termos de visibilidade internacional. O projeto da TIC Saúde deu origem com base nos dados, na metodologia da OCDE, nas recomendações para a América Latina e o Caribe. Então, todos os ministérios de saúde de todos os países da América Latina e Caribe e os seus respectivos institutos nacionais de estatísticas receberam esse guia de como produzir estatística na área da saúde. É o nosso modelo brasileiro. Neste momento, nós estamos em fase de conclusão do guia metodológico para medição de TIC na educação, juntamente com a Unesco. E a proposta é que seja um guia global. Então a Unesco deverá adotar a nossa TIC Educação como sendo a base para a medição de TIC na educação. Então esses aqui eu considero um grande sucesso. Esse aqui nem tanto, porque nós tentamos, mas não evoluiu tanto, com a rede REAL, que é de governo eletrônico para a América Latina e o Caribe, implantar os indicadores da TIC IGOV para a América Latina. Infelizmente, esse trabalho não foi tão bem sucedido. Tem pouquíssimos indicadores que eles tiraram do nosso, mas não é exatamente o mesmo. E isso aqui, sim, está concretizado. Nós vamos lançar muito em breve, talvez em janeiro, está para aprovação da Organização Mundial da Saúde, o Guia de Medição de TIC na Saúde para a América Latina. É um livro que vai estar em 3 idiomas, atualmente só está em espanhol, mas ele vai estar em português e inglês. Foi publicado também há 2 anos atrás o Guia Metodológico para a Medição de Kids Online, que foi escrito por nós, e o relatório de avaliação do ILAC, que aconteceu este ano na Colômbia, ele foi integralmente escrito por nós e foi divulgado para todos os países da América Latina. E recentemente, questão de 2 semanas, foi durante o IGF, justamente, lá em Paris, eu estava na reunião da OCDE, e foi divulgado o questionário da OCDE sobre cybersecurity. Esse é um trabalho que está reconhecido aqui dentro desse manualzinho, que aqui não dá para ler, o NIC, o CERT e o CETIC. O CERT e o CETIC é que desenhou o questionário para os países da OCDE. Isso foi nesse dia que eles apresentaram o resultado piloto na Europa. Bom, então é isto de cooperação. Aqui eu vou pedir a Tati para falar, Tati, rapidamente, sobre a cooperação com a Unesco e o que nós estamos fazendo além das pesquisas. É, fala aqui perto. Senta aqui.
Bom, aqui a gente traz algumas ações que têm sido desenvolvidas pelo CETIC ao longo dos últimos anos. Na linha de cima, a gente tem uma série de policy papers que foram publicados em parceria com a Unesco e com autores convidados sobre temas distintos. Então, esse primeiro é o mais recente, que ainda não foi publicado oficialmente, que está em vias finais de revisão, que é um policy paper sobre o papel das TIC para o desenvolvimento, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um paper, na verdade, bem extenso, mais extenso do que a média, enfim, dos papers que a gente tem publicado, mas é um trabalho bastante robusto nesse tema, que tem sido objeto de muito interesse, enfim, no cenário internacional, e que então entendemos que será uma contribuição relevante, até porque o CETIC também participa no Task Group do Partnership for Measuring ICT for Development para identificação dos indicadores TIC que serão adotados mundialmente para monitorar os ODS. Então, acho que é uma conjuntura de, enfim, interessante nesse sentido. Obrigada, Carlinhos. Esses dois outros policy papers, eles também são iniciativas recentes, foram lançados esse ano, não,
esses
ano
dois,
passado.
Esses dois ano passado.
Ano passado, em Montevidéu.
A questão de um mês. Todos estão na internet, com exceção deste, que ainda está em fase final de diagramação.
Diagramação e tradução.
Quem está remoto não ouve.
Sim, basicamente o que o Alexandre estava dizendo, para quem está participando remotamente, é que todos os documentos que estão expostos nessa apresentação, com exceção do primeiro, estão disponíveis para download no site do CETIC em diversos idiomas. E o segundo e o terceiro, na verdade, abordam educação, né, o cenário das TIC para educação. E o terceiro, basicamente, fala das desigualdades, enfim, de TIC e desigualdades na América Latina especificamente. E esse último, que foi publicado no CILAC bastante recentemente, ele aborda o tema de cidades inteligentes. Então, a gente fala um pouco das cidades inteligentes, até da dificuldade de conceituação, né, de cidades inteligentes, dos desafios para a medição, que foi um tema debatido também no CILAC por uma mesa proposta pelo CETIC. Como é que a gente faz para debater cidades inteligentes se o conceito é tão amplo, se cada cidade, se a inteligência de cada cidade depende bastante do seu contexto, dos seus problemas, qual seria um frame internacional, qual seria um frame local para a medição disso? Então, essa foi uma questão colocada, enfim, nesse debate. E esses documentos abaixo também basicamente são relatórios da Unesco, que o CETIC fez tradução para outros idiomas com o objetivo de disseminar esses conteúdos para países de língua portuguesa e da África e também em países da América Latina. E eu destaco o da UNCTAD para a medição das TIC gênero. esse documento, Fábio, você quer contar um pouco da relação com a Unesco? Basicamente, o CETIC tem trabalhado bastante com a Unesco nesse conceito de indicadores para a universalidade da internet, que foi um tema cunhado pela Unesco, basicamente é um trabalho que também teve origem, enfim, foi financiado em sua origem pelo NIC, no primeiro NIC, LACNIC, né, no Concept Paper, no primeiro Concept Paper, e atualmente o CETIC fez um dos pilotos e pré-testes para testar esses indicadores que estão sendo propostos pela Unesco, e esse documento foi publicado e foi aprovado muito recentemente, duas semanas atrás. E depois o Fábio pode comentar um pouco melhor, porque o Fábio teve à frente desse processo, mas o Brasil foi um dos países que se dispôs a testar esses indicadores, a fazer piloto, enfim, a levar a contribuição, a nossa experiência brasileira, para que os consultores pudessem aprimorar esse framework metodológico. E acho que aqui esse é meu último slide. Essa é uma linha recente do CETIC, que a gente tem atuado recentemente com esses cadernos, que a gente chama de estudos setoriais. E acho que a ideia aqui é reforçar o comprometimento do CETIC em explorar temas recentes, novos, transversais, que não necessariamente cabem numa caixinha de pesquisa TIC, que não exigem esforços necessariamente de novas coletas de dados. Então, aqui a gente pode analisar dados quantitativos que o CETIC já coleta, analisar dados, por exemplo, do CIMET, e aí também explorar parcerias com outros departamentos do NIC, por vezes coletar dados qualitativos também sobre temas que não podem ser explorados adequadamente através de questionários estruturados. Então, aqui eu cito, por exemplo, o questionário o tema de cultura. A gente explora o consumo de cultura online, né, de uma maneira mais ampla, da qual a gente não poderia fazer por um questionário fechado, estruturado, quantitativo. E também o mais recente, o próximo da fila para sair, estudo sobre TIC e juventude. Então, a gente investiga os usos das tecnologias por crianças e adolescentes a partir de uma perspectiva de gênero. Então, esse é um tema também bastante difícil de ser explorado através de um questionário quantitativo. E tem outros temas na fila, que também depois o Fábio pode comentar um pouco melhor, como TIC e desigualdades a partir do espaço territorial. Esse é o próximo também que está na fila. Para o ano que vem, cibersegurança, cidades inteligentes também, que é um tema no qual a gente vem investindo e tem sido muito demandado, até pela relação com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Esqueci algum? Não. E o panorama setorial, que eu acho que vocês já conhecem e recebem todos os anos. A ideia é aumentar a periodicidade, é um documento que se torna cada vez mais robusto. A gente tem convidado muito a participação de especialistas externos. Então, caso vocês tenham qualquer sugestão de novo tema ou de especialistas que a gente possa entrevistar ou, enfim, convidar para que escrevam artigos, a gente está totalmente à disposição. A ideia é, de fato, explorar novos temas que depois possam ser incorporados em pesquisas qualitativas, em estudos setoriais. E agora eu acho que eu passo
para o
Fábio.
Quanto tempo nós estamos aí?
Só alguns exemplos, não precisa passar.
Eu não vou. Enfim, a ideia era dar uma atualizada em alguns dos resultados recentes, mas eu vou me concentrar em contar algumas novidades, né, coisas que provavelmente não foram apresentadas ainda aqui no fórum do CG. Também acho que é importante, o Alexandre já comentou da nossa intenção de. O nosso mapa de racionalização das pesquisas, né, de investigar outras formas de coleta ou de fazer pesquisas com periodicidades distintas. Uma outra forma que a gente tem usado também para aproveitar melhor os recursos é a criação de alguns módulos rotativos. Então, tem algumas coisas que a gente vai coletar um ano, mas não vai coletar o outro e vai fazer rodízios com outros temas, porque a gente, cada vez mais, a quantidade de agendas que a gente recebe, demandas, aumentam e a gente não pode aumentar na mesma proporção a coleta e o esforço de campo. Então, aqui só para atualizar o nosso último resultado da TIC domicílios, para domicílios com acesso à internet, a gente atingiu na última medição 61% dos domicílios com acesso à internet, sempre ressaltando aqui que nessa medida a gente pergunta, o domicílio tem acesso à internet, então nesse sentido a gente sabe que uma boa parte das conexões não são necessariamente fixas, como eu vou mostrar adiante, mas a gente segue ainda com uma distância bastante substancial entre os domicílios de classes sociais distintas e principalmente entre áreas urbanas e rurais, que a gente vê ainda que a gente veja o avanço importante nas áreas rurais, que atingiu 34% dos domicílios, a boca do jacaré ainda não está, assim, a gente ainda não vê um fechamento da boca, a distância entre domicílios nas áreas urbanas e rurais ainda segue importante. Aqui um destaque para a divisão entre aqueles que estão conectados, a gente tenta diferenciar a banda larga fixa da móvel, e aí a gente vê bastante, é bastante interessante notar que a banda larga móvel ela é maior também nas áreas rurais, nos domicílios da região norte e nos domicílios de classes sociais mais baixas, o que também mostra que a banda larga fixa ao longo do tempo tende a manter maior estabilidade, enquanto o que sustentou aquele crescimento que a gente viu foi principalmente as conexões móveis. E isso tem muito a ver com o preço, o principal motivo mencionado. E também por, cada vez mais por questões de falta de habilidades, de habilidades digitais para o uso da internet também começam a aparecer para além do preço. Os usuários, a gente já chegou à marca de 67% da população de 10 anos ou mais fazendo uso da internet, são 120,7 milhões de usuários que fizeram uso da internet nos últimos 3 meses, e a gente segue com a mesma... com o mesmo perfil de disparidades quando a gente olha por classes sociais e por áreas urbanas e rurais. O que a gente tem de novo, o que a gente teve de novo nessa edição da TIC Domicílios, foi um módulo específico. Antes de eu falar do módulo de cultura, destacar também o que a gente captou com a pesquisa, que foi a mudança substancial na forma como as pessoas utilizam a internet. Então a gente tem notado. A partir de 2015, o telefone celular passa a ser o principal dispositivo de acesso para a população como um todo. A queda percentual da participação do computador entre os usuários como dispositivo de uso. E a gente começa a ver uma subida ali de TV e cada vez mais nós vamos ter outros tipos de dispositivos conectados. É bastante interessante também, do ponto de vista dos dispositivos, notar, a gente faz um cruzamento entre os tipos de dispositivos e nota que, hoje em dia, a maior parte dos usuários não só usa telefone celular, como só usa telefone celular. Então, essa barra azul significa aquele grupo que o telefone celular é o único dispositivo utilizado para acesso à internet. Aqueles que têm esse perfil populacional do que só usa o celular está bastante concentrado também em áreas rurais, na população mais jovem e nas classes sociais D e E. O que eu ia comentar aqui, para essa edição da TIC Domicílios, nessa ideia de ter módulos que vão e vêm, né, que não são repetidos todos os anos, a gente tem um grupo de indicadores que a gente considerou mais fundamentais e que ficam todo ano, e alguns que vão ser rodiziados. Entre esses que vão ser rodiziados está uma leitura mais detalhada sobre a discussão de consumo de cultura, de produtos e serviços culturais através da internet, e a relação entre tecnologias e cultura. Isso foi lançado pela primeira vez no último fórum da internet, no lançamento que a gente fez da TIC Domicílios, com alguns dos conselheiros, Flávia, professor Marcos também, e o Sérgio Amadeu e Luiz compuseram a mesa. Aqui não vai dar para detalhar, a gente aprofunda um pouco mais os indicadores, por exemplo, sobre o consumo de conteúdos via aplicações do tipo... over the top, né? Então o tipo de aplicações Netflix, o uso de plataformas para ouvir música, jogos. Então a gente percebe o aumento desse tipo de plataforma, e a gente notou também nos últimos anos, a gente registrou nos últimos anos essa tendência de que cada vez mais as plataformas de streaming vão substituindo a prática de download para bens culturais. E isso é um aprofundamento desse debate no módulo como um todo. Também a Tatiana já mencionou, e o Alexandre também, o projeto que a gente conduziu junto com o SET, esse estudo setorial Banda Larga no Brasil, que foi lançado em junho na reunião com o MCTIC, ele não coleta nada novo, ele pega dados que o CETIC já tinha e que o SEPTRO já vem coletando há muito tempo, e introduz técnicas de colocar esses dados no território, fazer tratamentos estatísticos para que a gente possa... O que a gente pode falar da evolução da qualidade da internet com os dados do CIMET? Ou seja, os dados não foram pensados para ser uma amostra, eles não são representativos, então a gente tem essa limitação. Mas a ideia é tentar buscar e colocar esses resultados no território e tentar buscar algumas avaliações. Então, aqui para dar alguns exemplos, a gente colocou a velocidade TCP download, que é medida pelo CIMET, a gente colocou de 2013 a 2016, a gente vê que no total dos acessos, a região sudeste acaba puxando para cima, né, a média do Brasil, e a gente vê a distância ainda grande em relação, por exemplo, à região norte, que é a faixa vermelha de baixo. Mas nesse caso, do ponto de vista da velocidade, você vê uma aproximação maior entre a mediana, né, que essa faixa é a mediana do que se vê na média do Brasil e em relação às outras regiões. A gente também vê a gente pode ver elementos como a latência, né? Quanto menor a latência, melhor a situação, e a gente vê também ao longo do tempo uma queda na latência na região norte, mas que ainda assim fica com um patamar bastante superior à média do Brasil. Como os dados são muito assim, tem uma quantidade muito grande de medições no CIMET, a gente conseguiu desagregar essas, ao contrário do que a gente faz na TIC Domicílios, no CIMET a gente conseguiu abrir esses resultados para algumas unidades da federação. Se não me engano, foram 13, 14 ou 13 que esse número foi possível. Então aqui a gente compara, por exemplo, a relação entre latência e velocidade. E para entender esse gráfico, o melhor cenário seria a parte aqui do inferior direita, né? Quer dizer, aquele cenário que você tem mais velocidade e menos latência.
São Paulo é melhor.
De onde está São Paulo, você vê Pará, por exemplo, numa posição que tem mais latência e menos velocidade de download. Quando a gente compara com 2006, a gente vê que o aumento nas velocidades acessadas foi bem maior do que a diminuição da latência. Tem até uma discussão do quanto que precisa diminuir mesmo a latência, né? Não vou entrar nesse nível, mas você vê todos os estados caminhando um pouco ali para frente do ponto de vista da velocidade, mas ainda disparidades se mantém mais ou menos parecidas de um ano para outro. E para fechar, só alguns highlights de algumas das outras pesquisas, aqui a Kids Online segue sendo a nosso aprofundamento da medição para indivíduos de 9 a 17 anos que usam a internet. Então há uma série de indicadores sobre oportunidades e riscos para esse uso. O Thiago, que está aqui, é um dos especialistas especialmente desse grupo. E a gente bateu no último ano 85% da população de crianças de 9 a 17 anos usuários de internet. Ou seja, então, comparando com 67% da população em geral, a gente nota que é um público que está de forma bastante ativa, exatamente, na rede. A TIC Governo Eletrônico, eu acho que o que a gente teve de inovação, que também foi esse ano, foi uma investigação. Bom, para além dos indicadores tradicionais que a gente tem, né, a gente aumentou a medição sobre alguns tipos de a presença nos órgãos públicos federais e estaduais de planos de TI, de planos de segurança da informação e padrões de interoperabilidade. A gente vê sempre ainda acho que é um desafio central, e a gente discutiu isso no evento com o Ministério do Planejamento, que aí nós ainda temos uma distância muito grande entre o que se faz no plano federal e quando você vai para estados e municípios. Então, acho que a gente pode ver aqui, por exemplo, no caso de presença em redes sociais, isso não é o caso. Então, os municípios e estados estão, as prefeituras estão presentes em plataformas de website e redes sociais em patamares muito parecidos com o ponto de vista federal e estadual. Mas quando a gente compara federal, estadual e prefeituras em outros aspectos, como a disponibilização de serviços, né, download de formulários, possibilidade de consultar processos administrativos, você vê que a faixa de cima, que é o federal, ainda está muito distante do que a gente pode ver no governo eletrônico prestado no estado e município. No sentido, tão melhor, o federal está melhor. Mas a gente sabe que no estado e município é onde está o contato mais próximo com o cidadão, questões de vários impostos, várias questões que poderiam ser resolvidas nesse plano. E as formas de participação também têm a mesma distância, né? A realização de consultas online, enquetes e fóruns também, mais no plano federal do que nos outros níveis de governo. Aqui uma inovação importante da Governo Eletrônico foi a gente incluiu pela primeira vez alguns indicadores que estão associados a essa discussão de cidades inteligentes ou a possibilidade de uso de tecnologia para políticas urbanas e para políticas do urbano, né? Então a gente já está... A diferença que tem ali no gráfico é entre capital e interior. As capitais claramente estão muito mais envolvidas nesse tipo de aplicação, mas a gente consegue ver já, por exemplo, o uso de bilhetes eletrônicos no transporte público, semáforos inteligentes, uso de GPS para transporte público. Então, a gente começou a medir esse tema. É uma primeira aproximação que a gente faz com essa agenda de cidades e tecnologias. Na área de comércio eletrônico, a gente também vê muita diferença, ainda que a gente, o ponto de vista dos indicadores de faturamento, a gente vê uma tendência de crescimento do comércio eletrônico, do ponto de vista da pesquisa com empresas, a gente nota uma certa estabilidade, não há um grande aumento do número de empresas que vendem e de que compram pela internet. E isso está muito associado com diferenças, principalmente do ponto de vista do porte. As pequenas empresas ainda praticam menos esse tipo de atividade de comércio e está muito variável segundo o mercado de atuação. O mercado de informação e comunicação, que é aquela barrinha de 92%, é aquele que está mais presente online para ações de comércio eletrônico. Então, nós estamos, recentemente, integrando um grupo de trabalho, que inclusive vai se reunir agora no dia 19, com o MDIC, que é para discutir efetivamente o refinamento e a produção de indicadores de comércio eletrônico para atender as demandas do governo. E para concluir, as três áreas sociais que a gente... Ih, não está passando aqui. Tem um outro... Não sei se acabou aqui agora.
Ele não está lá dentro, não é o que está lá dentro?
Está lá dentro.
Né? Abre a porta para ver se funciona.
Tá aí. A gente segue com a medição do acesso à TIC nas escolas. Aí a gente tem sempre feito essa, ainda que a internet, de certa forma, nas áreas urbanas, chegou nas escolas. E isso é uma realidade para a imensa maioria. Você vê onde ela está no administrativo. Então a gente ainda está fazendo bastante essa discussão com o MEC de como é que efetivamente é possível expandir a internet para o uso mais pedagógico. Tá difícil de passar, tem que abrir a porta.
A porta está batendo.
Ah, a porta que está.
A porta está encostando. Então, olha lá. Dá uma mexidinha lá embaixo.
É que o arquivo é pesado, tem que esperar carregar.
Tá. Aqui no caso da saúde, a gente tem o mesmo desafio. Nós estamos, os dados da TIC Saúde também apoiaram o Ministério da Saúde a uma política específica para conectividade de UBS. Nós temos, segundo a nossa estimativa, uma presença de em torno de 10 mil UBSs que não tem nenhuma forma de uso de internet ou de computador. Esse número é um pouco maior se a gente considerar internet ou computador, e isso está na agenda de incorporação de conectividade do Ministério da Saúde. E o último slide, na área de cultura, que eu já apertei aqui e não está indo, mas que mostra um desafio, e aí no caso do setor cultural é um desafio ainda muito grande também de conectividade. E aí eu chamo a atenção, aqui a gente faz a comparação: o Azul usa internet, possui Wi-Fi e se oferece o Wi-Fi para o público alvo do equipamento cultural. A gente vê, por exemplo, ainda só 72% das bibliotecas têm alguma forma de internet. Então, do ponto de vista, hoje em dia, de manter uma biblioteca hoje em dia sem uma conexão de internet, mostra ainda um desafio importante na área cultural. E mesmo que tenha, também é mais para um uso administrativo. Não estão funcionando necessariamente como ponto de acesso, ponto de inclusão para quem está, para a comunidade que frequenta. Então, basicamente era isso, e a gente fica aí à disposição, em caso tenha alguma... Ah, não, tem a última coisa de provedores, né?
Muito rapidamente,
se você quiser falar.
Essa aqui foi lançada...
Bom, a TIC Provedores, né? Este ano foi um ano particularmente interessante, porque a gente acha... A pesquisa está mais conhecida, está mais fácil, viu, Parágio? Dos provedores... fornecer as informações. Mas o grande destaque, os provedores, sobretudo os médios e pequenos provedores, estão indo já com fibra ótica. Sim. Né? Então, o crescimento de acesso via fibra ótica foi muito grande. Né? Aqui nós temos sistemas autônomos, que também é bastante interessante ver um recorte regional, né? Está bastante equilibrado. E aqueles que não têm AS... os motivos pela falta de AS. Não é infraestrutura, necessariamente, é muito mais uma questão de complexidade e custo. E é um dado importantíssimo para o NIC BR, Participação nos PTTs e nos IX.br. Maior concentração, 49% dos provedores do Sudeste estão conectados, né? É bastante. Estão fazendo troca de tráfego nos IX, né? E eu acho que acabou. Aí os motivos por não participação, né? A grande dificuldade, né, Milton, é chegar até o IX com fibra, né? A questão de infraestrutura é reportada por 40% das empresas que não estão no IX. E modalidade de entrega, também para nós é muito importante ver o crescimento do IPv6 no Brasil pelas empresas de provimento de acesso.
Alexandre, não. Oi.
Como é importante essa questão, um exemplo prático do uso da pesquisa. Por exemplo, essa questão do acesso confirma uma discussão que a gente vem tendo aqui, porque até por uma questão histórica, os IX foram feitos nas universidades, que geralmente nas cidades menores e nos estados menores ficam distantes do centro, os campos. E aí agora, como surge a comprovação de forma científica, olha, todo mundo reclama do acesso. Então, ou é cidade, ou é porque é longe da cidade, algumas vezes, ou é porque está no centro histórico e você já tem, não tem como passar fibra mais. Ou... Então, isso é uma questão que hoje está sendo tratada e está aí.
E com isso, eu acho que, de fato, agora terminou. Isso dá, assim, uma visão dos projetos que nós temos. É claro que a nossa missão e a nossa vocação é para produzir dados para políticas públicas, são dados produzidos com um rigor muito grande. Nesse evento que a gente teve agora na UIT, eu estava conversando com o Max, que nem todo instituto de estatística ou mesmo ministérios tem um rigor que tem o IBGE, o NIC, o Instituto de Estatística do Canadá. Isto significa que nós estamos muito bem na foto nessas organizações. E o principal resultado é que a gente tem uma voz muito relevante, né? Muitas modificações que foram feitas nos padrões foi em função da experiência brasileira que se dá aqui nas pesquisas do CGI. E além das pesquisas, os dados que a Tatiana mostrou, cada vez mais estamos sendo demandados para fazer recomendações para políticas públicas, não só no Brasil, mas na América Latina. Tudo que a Tati mostrou foi feito com um olhar da América Latina, né? Esses policy papers que a gente escreveu, e estão todos disponíveis na internet, com exceção dos dois últimos, que é do SDGs e do estudo de TIC Juventude, que deve ser publicado logo no início do ano, janeiro, fevereiro. Ele está praticamente pronto, está sendo diagramado. Então isso é uma nova linha de ação que a gente tem, que complementa um olhar mais detalhado para o gestor público, para o pesquisador, para a sociedade como um todo, né? Então, basicamente, isso resume o que nós estamos fazendo.
Obrigado, Alexandre. Vou abrir as inscrições. O professor Marcos já levantou o dedo. Vamos lá. Marcos, Flávia, Vinícius, Parágio, Thiago. Ok. Professor.
Não, eu tenho mais uma curiosidade metodológica. Nas pesquisas, sobretudo de campo, vocês contratam, formam time, treinam time, ou tem empresas especializadas que são contratadas e passam a fazer? Eu queria que você explicasse melhor como é que é isso, eventualmente, inclusive, qual é o custo disso.
Alexandre, posso colher perguntas e, de repente, você concentra? Flávia.
Não, eu não quero fazer pergunta, eu quero rasgar uma seda aqui. Quero dizer que eu sou fã do trabalho que vocês fazem, que eu acho da maior importância, que eu acompanho desde antes de estar no CGI. Eu acompanhei essas reuniões e queria destacar o quanto isso tem sido importante para os formuladores de políticas públicas, para a gente, nós da sociedade civil, termos transparência do que está acontecendo, da gente poder posicionar os nossos pleitos, as nossas atuações. Então, eu queria só dizer que eu tenho maior respeito pelo trabalho, da maior relevância, e que fico feliz de ver que, além agora das pesquisas, vocês estão fazendo esses papers, né, policy papers, tratando de questões relevantes e levantando discussões que são tão importantes. Queria fazer referência especialmente ao último panorama, né, setorial sobre inteligência artificial, que ficou excelente. Então é só para rasgar seda mesmo, e tá. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado, Flávia. Vinícius, eu vou esperar para passar para você. Para responder o Marcos, eu vou fazer uma pergunta na linha do que foi falado aqui. Me fala um pouco da equipe, para a gente entender, porque parece que tem uma multidisciplinaridade na tua equipe, né? Como é que ela é composta, como ela se estrutura, porque tem muita inteligência embarcada nisso.